Muito bem, uma boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à reunião de hoje. Temos alguns pontos, não muitos, na ordem do dia. Primeiro é a apreciação e votação das atas número 82 e 83, que creio que receberam por mail. Metodologia habitual, se houver alterações a propor, queiram dizer. Não havendo também, não há nenhum problema de as fazer posteriormente. E por isso passamos a votar, votamos em conjunto, votos contra, abstenções, estão as atas aprovadas. Segundo ponto, distribuição de iniciativas legislativas. No caso, são duas iniciativas legislativas para serem distribuídas. A autoria do parecer a senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD. A primeira, projeto de lei número 284/12 do Bloco de Esquerda, combate os falsos recibos verdes e desenvolve os poderes da autoridade para as condições do trabalho. E o seguinte, também da autoria do Bloco de Esquerda, projeto de lei número 285/12, clarifica os contratos a prazo, protegendo os trabalhadores. Quarta alteração à lei número 7/2009, 12 de fevereiro. Quinta. Pois, exatamente. Que aprova a revisão do Código de Trabalho. Quarta foi a última, não é? E, portanto, eu perguntaria, se possível, se o Grupo Parlamentar do PSD já pode indicar as senhoras deputadas, aos senhores deputados, autores destes pareceres.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e indico para o projeto de lei 284, Sr. Deputado Arménio Santos, e para o projeto de lei 285, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira. Obrigada.
Muito bem. Ponto seguinte, deliberação sobre o escrutínio de iniciativas europeias. Primeira, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, proteção social em matéria de cooperação da União Europeia para o desenvolvimento. E o segundo, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização em 2011. Ouço-vos a este respeito, temos que deliberar sobre o escrutínio e, portanto, ouço-vos a este respeito. O que é que a Comissão entende fazer sobre estas duas iniciativas?
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estas são duas matérias que não têm, a priori, consequências em relação àquilo que é o trabalho da União Europeia e o seu impacto nos Estados-membros. Estamos a falar, no primeiro caso, de uma comunicação e, no segundo caso, de um relatório. No entanto, são duas matérias de extrema importância e o nosso ponto de vista no Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que, no momento em que se põem tantas questões em relação aos sistemas de proteção social, à sua sustentabilidade e ao seu futuro, tivemos, da parte da Conferência Internacional do Trabalho, um sinal positivo, onde foi aprovado uma base mínima de proteção social para todos os Estados-membros que fazem parte da OIT. Depois veremos como é que, na prática, isto vai ser implementado. Mas também temos tido, ao nível da União Europeia, um debate interessante e importante sobre a reforma das pensões e sobre o papel dos sistemas de proteção social na resposta à crise. E, por isso, entendemos que, sobre esta matéria, nunca é demais os Parlamentos Nacionais poderem exprimir a sua opinião sobre estas matérias e sobre os desafios, sobretudo quando estamos a falar de cooperação para o desenvolvimento, que é uma área extremamente importante, mas em risco, dadas as consequências da crise, de deixar de ser uma área prioritária na União Europeia, mas onde todos temos interesse em que haja sistemas de proteção social bem estabelecidos e fortes, porque essa é uma das garantias que temos em que não há concorrência desleal ao nível dos mercados de trabalho e ao nível da proteção social. Portanto, nós entendemos que vale a pena ao Parlamento Português dar a sua opinião em relação a esta matéria. Sobre o relatório da Comissão relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, mais uma vez também, mais por sinal político do que por outra razão qualquer, porque o futuro do fundo, como penso que sabem, está em risco. Existe a garantia de que ele continuará até ao final de 2013 no atual quadro comunitário, mas existe a recusa da maior parte, ou de uma parte de Estados-membros, de 8 Estados-membros, para que o fundo continue no futuro. E nós entendemos que Portugal tem sido um dos países que tem utilizado este fundo de uma forma positiva, que tem havido nos últimos tempos um recurso cada vez maior ao fundo, inclusive é daqueles países que acham que ele deve acabar, porque essa é uma competência nacional. E, portanto, mais uma vez, eu penso que nós podemos aproveitar para dar um sinal político da parte deste Parlamento em relação a uma matéria onde a própria Comissão Europeia necessita de apoio da parte dos Estados-membros.
Pergunto se mais algum grupo parlamentar pretende intervir. Sra. Deputada Mariana Aiveca, parlamentar do Bloco de Esquerda, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu estou de acordo com as opiniões que a Sra. Deputada Helena André aqui expressou da necessidade dos Parlamentos Nacionais opinarem sobre as questões da proteção social na União Europeia, porque hoje, de facto, essa mesma proteção social é atacada em todos os Estados-membros, como bem sabemos, a cobre de diretivas que infelizmente constroem uma Europa que não é a Europa que supostamente deveria ser a Europa para as pessoas. E por essa razão mesmo, eu tenho dúvidas que o Parlamento Nacional tenha consenso sobre estas matérias de proteção social para daqui sair uma opinião que contribua para alguma inversão, na minha leitura, alguma inversão das políticas de proteção social em Portugal e na Europa. De qualquer forma, achando que se deve dar um sinal político, mas também queria desde já ressalvar que o sinal político não será o mesmo sinal político, portanto não conseguimos nem em torno desta mesa e nesta comissão, muito menos em torno do Parlamento Nacional, dar um sinal político unânime, como é evidente, ou com alguma unanimidade, porque de facto o Parlamento Nacional tem visões bastante distintas, não só da proteção social, como da questão do ajustamento do fundo, que, como bem disse a Sra. Deputada, está em risco e era necessário que o segurássemos. Mas que me perdoem as bancadas que suportam o Governo, mas de facto nem o Governo nem essas bancadas estão a contribuir para que também na União Europeia os sinais políticos sejam outros, sejam aqueles da inversão de marcha, como já disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu, a Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Presidente ter colocado esta questão à consideração da Comissão e penso que é importante refletirmos um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido sobre eventos, porque às vezes há a sensação que são documentos que dão muito trabalho e que por vezes depois não têm continuidade, nem têm um grande reflexo esse trabalho ao nível depois de outras comissões e na sequência das conclusões que aqui saem. É um sentimento. Pese embora, quando um deputado se debruça sobre estas comunicações, estes relatórios, e os lê atentamente, fica de certo com uma riqueza de informação que a simples síntese de documentos é, só por si, um trabalho que eu considero meritório, pois traz uma mais-valia ao conhecimento e ajuda na mudança e na formação de opinião ao nível da União Europeia. É sempre, quando aprovado, um documento de um Parlamento e do nosso Parlamento, portanto, que aqui vincamos, pode ser aprovado por minoria, ou com a expressão e a vontade democrática de cada um dos partidos representados nesta Câmara. Eu gostava apenas de dizer que o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização tem sido sempre feito, vem a ser feito desde a primeira iniciativa, Eu fui autora do primeiro parecer, já fui autora também de um segundo parecer, a senhora deputada Joana Barata Lopes, eu fui na anterior legislatura. Penso que o tempo de duração deste fundo foi inclusive prolongado até 2013, para poder cobrir o período de duração. Vamos ver se vai ter ou não prolongamento, iremos ver, mas não vejo qualquer inconveniente, pelo contrário, acolho como positivo que seja acolhida a hipótese de fazer aqui o relatório em questão. Quanto à comunicação, nada temos a opor que não se faça o respectivo relatório. Espero que não fique tudo para o PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, Grupo Parlamentar do Partido Socialista Português, sem antes pedir desculpa por não ter cumprimentado a Sra. Deputada Lourdes Ribeiro, devia tê-lo feito no início. Peço desculpas, mas agora cumprimento-a e creio que em nome de todos. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, dizer o seguinte: a elaboração do relatório cabe ao PSD ou ao PS?
Em que os serviços já dirão.
Porque, claro, PS, que isto difere.
PSD e PS.
Porque isto difere de comissão para comissão. Em algumas comissões cabe ao relator decidir sobre a elaboração, caso entenda importante faz, caso não entenda importante, se outro grupo parlamentar o entender, o faça. Mas, já que assim é, e depois de ouvir a senhora deputada do PSD, certamente que, e calhando ao PSD, o fará, e com base no relatório em concreto dos grupos parlamentares, tomarão a sua opinião sobre o seu conteúdo, porque importa aqui assinalar que isto não são relatórios meramente descritivos, são relatórios de análise política e de avaliação política sobre os processos que vão acontecendo e que têm interferência nos Estados-membro. E, portanto, em relação às matérias da proteção social, nós teríamos muito a dizer sobre como é que o caminho que tem sido feito tem sido um caminho no sentido da diminuição, e este Governo prepara-se para novos cortes, portanto, certamente que teremos muito que dizer a quando da discussão do relatório, e para isso guardamos depois também a nossa opinião com base na elaboração concreta e no que aí for vertido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Torrico, quer acrescentar, por favor?
Sim, só para dizer que estamos plenamente de acordo com a intervenção do Sr. Deputado Helena André, do Deputado Mercedes Borges. Os avisos que aqui foram feitos quanto às divergências de opinião nem precisavam de ser feitos, porque isto é uma casa onde estão representados diversos grupos parlamentares, onde há pluralismo e, portanto, se for feito um relatório final, ele será votado pelos grupos parlamentares como ele concordarem, favoravelmente, será votado contra e com declaração de voto, expressando os porquês pelos restantes grupos parlamentares. Não vejo qual é o problema. Agora, há uma questão de base, subjacente, que todos os grupos parlamentares estiveram de acordo na importância destas matérias e no relevante que é para esta Comissão pronunciar-se sobre as mesmas, exprimir a opinião, que será a opinião, se não só desta Comissão, do Parlamento ou da maioria dos grupos parlamentares. Opinião essa que será veiculada pela Europa e, portanto, evitar um caso de abstenção por ausência ou falta de comparência, que acho que seria o mais lamentável para este Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, ficou claro que vamos, então, fazer o escrutínio, não é?
E aceito o pedido de desculpas da deputada Mariana Aiveco às bancadas da maioria. Muito obrigado.
Muito bem. E o primeiro ficará então entregue ao PSD, portanto o PSD depois indicará quem se encarregará, e o segundo ao Partido Socialista. Está bem? Ou podem trocar? Então fica primeiro ao PS, segundo ao PSD. E indicarão oportunamente? Querem já indicar? Tenha Helena André, muito bem. PSD.
Deputada Joana Barata Lopes.
Deputada Joana Barata Lopes.
Obrigada, Sr. Deputado.
Já ficamos com. Nos outros assuntos, gostaria de introduzir aqui dois pontos. O primeiro tem a ver com uma sugestão que eu gostaria de vos fazer e de vos ouvir, como é evidente. Quanto às audições da PPL 87, acho que não estou em erro, é essa, não é? O número, das associações e ordens profissionais, e sugerir que na próxima semana, em comissão, procedêssemos à audição do CNOP e depois das ordens que não estão representadas no Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Julgo que hoje há uma Assembleia Extraordinária do Conselho Nacional das Ordens Profissionais e que na agenda estará a admissão da Ordem dos Engenheiros Técnicos, não é? Da Ordem dos Nutricionistas, tanto quanto julgo saber. E, portanto, a minha sugestão era que para a semana iniciássemos este processo, definíssemos uma grelha, a meu ver, mais longa para o CNOP do que para as ordens que não fazem parte do CNOP, por uma questão de proporcionalidade, que não, enfim, não podemos levar ao limite a proporcionalidade do tempo, uma vez que não... Mas pelo menos um bocadinho mais alongada para o CNOP do que para as restantes ordens. E sobre isso, ouço se concordam que terça e quarta-feira, terça-feira, parte da tarde, quarta-feira da parte da manhã, procedêssemos a esses trabalhos. Ouço-vos relativamente a esta ideia de começar já os trabalhos de audição para a semana. Depois, quanto à grelha, também tenho uma sugestão, mas faria numa segunda volta. Sr. Deputado Mercedes Borges, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Acrescentar apenas que, no âmbito das audiências, está convocada um pedido que já está feito desde agosto, do início, penso eu, de agosto, da Ordem dos Psicólogos, portanto,
sobre este tema.
Portanto, convém à Comissão decidir sobre essa matéria. Para amanhã de manhã.
Julgo que a Ordem dos Psicólogos está integrada no CNOP, não é?
Sim.
Portanto, não sei se valerá a pena receber a Ordem dos Psicólogos amanhã. Essa não é a ordem. Agora a ordem... Perdão. Não sei o que é que entendem. Enfim, a audiência foi pedida há já algum tempo, não é? A Ordem dos Psicólogos está integrada no CNOP. Vamos ouvir o CNOP para a semana. Ouço-vos quanto àquilo, quanto, enfim, e também a pedido da Sra. Deputada Mercedes Borges, mas de qualquer maneira já está agendada para amanhã, não é? Pronto, é a única questão que aqui está é que temos que fazer esta ressalva junto à Ordem dos Psicólogos, que é dar cumprimento a algo que foi pedido há alguns meses atrás, portanto não há aqui nenhum privilégio dado a essa ordem relativamente a outras, não é? Muito menos porque eu próprio faço parte dessa ordem, mas eu não vou estar nem no caso de... Não vou estar, mas pronto. Também compreendo o que a senhora deputada Rita Rato disse, não é? Já está marcado, vamos desmarcar. Tem que ficar claro que é uma coisa que vinha de trás e, portanto, que...
Não, é nesse sentido, Sr. Presidente, permite-me, boa tarde. Acho que esta não se trata de um tratamento excepcional, acontece que cronologicamente o pedido já existia, estava tratado, coincidiu. Nós defender-nos-emos caso haja outros pedidos de ordens que integrem, pronto, mas caso venha a haver pretendamos receber, dizendo que este era um assunto que já estava em trânsito. De resto, concordo com a sugestão do Sr. Presidente quanto às audições, concordamos, do CNOP e das outras ordens nos dias que propôs da próxima semana.
Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, terça-feira à tarde e quarta-feira de manhã, o Sr. Presidente propõe ouvir primeiro o CNOP e depois todas as outras ordens. Quantas é que são? Ouvimos 5 numa tarde e 5 numa manhã. Mas seria estas três ouvidas em... Sim, mas ouviremos então a CNOP e depois teremos uma audiência a cada uma das ordens em concreto, portanto três audiências na prática. Está bem, e já agora da nossa parte, se assim for o entendimento da Comissão... Porque assim só ficaria...
Deputador do Rigo, desculpe,
mas,
é sobre...
Mas só para terminar então,
com certeza.
Para além disso, nós propunhamos era que se pudesse desde já, e o Sr. Presidente creio que irá fazer isso, propor um calendário de entregas de propostas de alteração e de agendamento da discussão na especialidade para a forma de organização dos trabalhos.
Tem a palavra. Peço desculpas, creio que já tinha pedido há algum tempo, mas eu não reparei.
Não faz mal, Sr. Presidente, por amor de Deus. Não, era só para dizer, concordamos com a... concordamos com a proposta do Sr. Presidente, com uma pequena nota. O CNOP, recebermos o CNOP significa efetivamente estarmos a receber em simultâneo todas as ordens associadas e agregadas no CNOP. E, portanto, eu penso que as ordens que estão fora do CNOP deviam também ser recebidas numa única audiência, com um tempo de intervenção, porque estarmos a marcar uma audiência para cada uma delas, quando, por via do CNOP, estamos a marcar uma única audiência para as duas ordens que estão integradas no CNOP, aí parece-me um bocadinho desequilibrado.
É uma hipótese também. A mim pareceria melhor mantermos como eu sugeri, mas evidentemente estou aberto à discussão e se entenderem fazer como o Sr. Deputado Artur Rego propõe, não tenho nada contra. Decidiremos em maioria, como é evidente. Penso que a interpretação que o Sr. Deputado Artur Rego está a fazer é uma interpretação possível, a outra também será possível, porque uma vez que não estão integradas em nenhum organismo de cúpula, em nada que congregue, não sei se devemos ser nós a fazê-lo, mas... Rato, faça favor.
O problema é que, do ponto de vista orgânico, a CNOP responde por todas as que integram, mas mesmo podemos é sugerir que possam estar as três ordens e cada uma tem um período de intervenção de palavra diferenciado. E isso eu creio que facilita os trabalhos, para termos de estar a...
Eventualmente. Parece uma possibilidade, portanto, não marcamos em horário separado, marcamos em horário comum, cada um tem um tempo de intervenção. Era nesse sentido? Muito bem, então, se acharem bem, nós marcaríamos para a próxima terça-feira, pelas 3 horas, vamos fazer a convocatória, convite ao CNOP para vir a esta comissão, na próxima terça-feira, às 15. Eu sugeriria, para darmos alguma abertura, e porque são várias, para já são 14, não é? Mas poderão ser até 16, darmos algum tempo, porque não sei como é que o CNOP fará a gestão da sua vinda, ou da vinda deles, a esta comissão. E, portanto, eu parecer-me aqui, talvez pudéssemos aqui ter um modelo quase de duas rondas, se vos parecer bem. Não quero ser nem exagerado, nem magnânimo, mas, enfim, não sei como é que o CNOP pretende distribuir. Daquilo que vamos ouvindo, há preocupações que são comuns, e que o CNOP terá que responder, mas depois há aspectos específicos da ordem A ou da ordem B e, portanto, provavelmente será interessante ao Sr. Presidente do CNOP, se eventualmente quiser trazer alguns dos bastonários das ordens que integram o CNOP, dar-lhes a palavra. Eu não sei, eu gostaria de propor um cenário razoavelmente aberto. Não sei se concordam ou não. A minha sugestão é que, inicialmente, houvesse um tempo de intervenção, 15, 20 minutos, que o Sr. Presidente do CNOP distribuirá, como entender. Depois os partidos terão 5 minutos para, os grupos parlamentares, 5 minutos para fazer perguntas. Tempo igual para... Perdão, foi de ter acordado muito cedo e de ter já estado perto do mar. Mas enfim, sou deputado Vieira da Silva, depois também tenho que testar o microfone para ver se é a mesma causa. O mesmo tempo para os partidos e eventualmente uma ronda seguinte... Novo tempo aos partidos e depois um tempo de 10 minutos para o CNOP fechar. Não dará mais de uma hora e meia à volta disso. Uma hora e meia, um bocadinho mais, 100 minutos. Portanto, se quiserem sistematizando, iria propor-vos o seguinte: 20 minutos, até 20 minutos de intervenção inicial, 5 minutos depois para cada grupo parlamentar intervir, 20 minutos para resposta, não necessita de ser exatamente, enfim. Julgo eu. Portanto, 20, 25 novamente para os partidos, mais 10 para fecho. Isto dá 100 minutos. Uma hora e 40. Repito com certeza. 20 minutos para uma intervenção inicial pelo CNOP, distribuindo o Presidente do CNOP a palavra como entender. 5 minutos para cada grupo parlamentar. 20 minutos de resposta para o CNOP. Seguidamente, mais 5 minutos a cada grupo parlamentar e, no final, 10 minutos ao CNOP. O total são 100 minutos. Admito que possa parecer muito, mas o CNOP representa várias ordens enfim, eu acho que seria interessante ter aqui alguma abertura e podermos ouvir, e se o CNOP entender trazer, enfim, terão que nos comunicar quantas pessoas trazem para nós também prepararmos a sala. Portanto, ouço-vos a este respeito. Já agora, para as restantes ordens, no modelo que propuseram, eventualmente nós faríamos, acho que dar menos de 10 minutos a cada uma inicial também é capaz de ser curto, não é? Não. Ah, muito bem, querem discutir primeiro esta? Então vamos discutir esta primeiro. Então o que eu propus foi 20, 25, 20, 25? Não, 20 iniciais, 25, depois mais 20 ao CNOP, 25 aos grupos parlamentares e 10 de fecho. 100 minutos. São muitos. Diga, diga. A direção virá, mas podem entender fazer-se representar por outros. Não queria fechar. Bem, isto é um limite. É até. Mas numa ronda ouvimos. Sim, é verdade, mas ouvimos-los em separado, não é?
Sim, mas ainda assim ouvimos as considerações dos trabalhadores que integram as atividades.
É verdade? Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu iria sugerir o seguinte: parece-me que logo à partida estabilizar uma grelha com essa dimensão, parece-me realmente, até por paralelo com outras situações do passado, parece um bocadinho esticado. Agora, pode ficar em aberta a hipótese de, vindo a CNOP acompanhada de bastonários individuais, em número significativo, que se lhes desse a oportunidade de, individualmente, em representação da sua ordem, poderem fazer uma intervenção, digamos, haver uma segunda ronda, tipo 3 minutos a cada um, para intervenção. Nessa eventualidade, ou seja, consensualizaríamos uma grelha e eu, com os tempos que o Sr. Presidente sugeriu, não tenho nada a objetar, acho que são tempos suficientes, 20, 25, 10, de conclusão, 5 minutos a cada grupo parlamentar, uma intervenção inicial de 20 minutos, 5 minutos a cada grupo parlamentar, 10 minutos para concluir. Deixando aberta a hipótese de, numa segunda ronda, mas aí reduzida a 3 minutos, se poder ouvir individualmente os bastonários das ordens. E a única coisa que queria pedir ao Sr. Presidente, numa outra hipótese, é que, dado que estamos já a consensualizar aqui uma ronda, uma grelha mais alargada do que é habitual, um especial rigor com os tempos de intervenção. Porque nós consensualizamos aqui grelhas em audiências e sistematicamente os tempos que constam da grelha são ultrapassados para o dobro muitas vezes e portanto havia que ter alguma disciplina neste caso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Vieira da Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Sr. Presidente, eu queria apenas alertar para um risco que nós podemos estar aqui a correr. É que nós temos, quando se trata de audições, instituições representativas de interesses que são afetadas pela legislação que a Assembleia aprova, nós temos uma norma de, em audição, ouvir as instituições representativas no seu conjunto. E depois pode haver audiências, se nós entendermos, de instituições que não estão integradas nessas ordens representativas. Por exemplo, já para não falar nos sindicatos, falando nas associações empresariais, há associações empresariais que não estão nas confederações. E nós, quando há legislação laboral aqui, que tem a ver com a coisa, não, elas não estão incluídas, sei lá, a associação das grandes superfícies, por exemplo. Mas podemos ouvi-los no quadro das audiências que concedemos. Eu acho que nós devíamos seguir esse princípio neste caso, porque senão estamos a criar um precedente aqui que todos os sindicatos independentes, todas as associações não integradas em confederações patronais poderão vir a exigir o mesmo tipo de prática por parte da Comissão.
Bem, agradeço a sugestão. Mais intervenções sobre o tema. De qualquer maneira, vem algum problema Podemos reduzir e fica apenas uma ronda, com o indicativo de que poderá haver uma segunda facultativa. Ou não? Ou acham que devemos limitar apenas a uma?
Posso?
Sou deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e boa tarde a todos. Eu entendo que uma ronda é capaz de ser suficiente, mas na eventualidade de surgir, aquilo que o Sr. Deputado Artur Rego estava a dizer, na eventualidade de surgir no decurso da primeira ronda uma necessidade de alguns esclarecimentos, de alguns aspectos adicionais, uma segunda ronda mais resumida, mas ficaria para decisão no momento.
Continuo a ouvir o Sr. Deputado Artur Rego, desculpe. Sr. Deputado Luísa Salgueiro. Primeiras senhoras, como é que... Seguimos o protocolo, não o protocolo cavalheiresco, mas...
Não, mas eu é... Eu não deixando de concordar e tenho de concordar com o que o Sr. Deputado Vieira da Silva disse, é verdade. Mas neste caso eu sugeri deixar em aberto a hipótese de uma segunda ronda, porque nós vamos estar a discutir questões que vão ter um impacto grande em muitas ordens profissionais e questões diversas. E, portanto, admito que haja problemas específicos de umas ordens que não se põem às outras, e vice-versa, que a própria CNOP, ao trazer os bastonários dessas ordens, cita a necessidade de abordar em separado e de ser até essa abordagem feita pelo próprio bastonário. Daí eu pôr a hipótese, e falo já, por exemplo, dou já aqui o exemplo dos estágios, do acesso aos estágios, da questão do controle por parte do Ministério Público, são questões que põem-se numas ordens, não se põem noutras, e poderá eventualmente a própria CNOP querer fazer uma abordagem distinta para determinadas ordens.
Muito bem. Sra. Deputada Luísa Salgueiro,
Sr. Presidente, já penso que já estamos a chegar perto de um consenso, também no sentido de dizer que seria, o ideal seria mantermos apenas uma ronda, mas deixar
A questão é como é que faremos a convocatória e convite, o que é que diremos, não é? Teremos que ser razoavelmente claros, não é?
A convocatória parece-me que tem de ser o mais institucional possível e a direção representará todas as ordens. Depois competirá à direção da CNOP, caso entenda que haja alguns aspectos em particular relativos a alguma das ordens, sugerir-nos a necessidade de as tratar em separado, porque a direção para nós será portadora das preocupações de todas as ordens que integram. O CNOP, penso eu, não haverá grandes dificuldades em termos
dessa abordagem
do relacionamento institucional.
Em concreto era se quanto aos tempos faríamos apenas menção a uma ronda e não faríamos menção à possibilidade de uma segunda ronda. Nesse caso, enfim, também poderíamos suscitar, enfim, mas isso implicará um bocadinho mais trabalho se tiver correspondência do outro lado, que é, se houver temas específicos a tratar, criar um grupo de trabalho ou um grupo de audiências que pode receber as ordens. Mas isso acho que aumenta um pouco o trabalho, mas daria algum sinal de abertura. Eu compreendo aquilo que o Sr. Deputado Vieira da Silva disse e agradeço-lhe o reparo que fez, até porque, enfim, tem toda a razão. Mas, enfim, permitir que, se houver alguma especificidade da ordem A, ou da ordem B ou da ordem C, possa ser ouvido por alguém da comissão, não necessariamente em comissão. Faça favor.
O Sr. Presidente abordou agora uma questão que eu iria deixar para um momento posterior, que era precisamente no âmbito desta lei de bases, eu ia propor mais adiante a criação de um grupo de trabalho nesta comissão para fazer a discussão e o debate desta lei de bases na especialidade. E no âmbito desse grupo de trabalho, caso mesmo fosse aceito e aprovado aqui, então far-se-iam essas tais audiências adicionais que fossem requeridas pelas ordens.
Muito bem. Podemos tratar disso a posteriori. Agora, esclareçam-me quanto a uma coisa. Relativamente às ordens que não estão representadas no CNOP, que grelha é que adotaríamos? A mesma? Sr. Deputado Vieira da Silva, já agora...
Sr. Presidente, a minha observação era mais do que a organização da grelha da primeira reunião prendia-se com a correção de realização de reuniões com ordens não integradas na CNOP, que julgo que é abrir um precedente face no âmbito do processo seletivo. Não, é obviamente que temos o dever, o direito e o dever de ouvir, como ouvimos todas as instituições que se dirigem à Comissão. Agora, tratá-los com a mesma dignidade que uma organização representativa, julgo que estamos a abrir um precedente que se pode vir a tornar terrível para nós.
Se bem entendo a sugestão, era que ouvíssemos a CNOP com uma grelha, independente, com uma grelha reduzida e que remetêssemos todas as ordens, inclusivamente aquelas que fazem parte da CNOP e as outras, para um grupo de trabalho e que se entendessem, solicitassem audiência num determinado prazo.
Julgo que é mais seguro essa metodologia.
Muito bem. Não sei se concordam com a sugestão do Sr. Deputado Vieira da Silva, se assim for. Fechamos essa sugestão. E, portanto, parece-vos bem? Então, ficaria 20-25-10 com o CNOP. E o que podemos fazer é, a Comissão envia um convite, entre aspas, ou sem aspas nenhuma, mas um convite para que as ordens, integradas ou não no CNOP, possam, até uma determinada data, pedir a um grupo de trabalho que iríamos criar especificamente para isto, para serem ouvidas, no processo da especialidade. E enviar por escrito, sim. Ou enviar por escrito. Parece-vos bem, então passamos à segunda fase. Então podemos marcar com a CNOP, terça-feira, às 15. Grelha reduzida.
Peço desculpa. Eu julgo que seria mais... Estou apenas a pensar na economia do processo. Que essa missiva para todas as ordens fosse uma missiva no sentido de dar os seus contributos. Se elas entenderem solicitar uma reunião, muito bem. Se nós estamos já a dizer, quem quer vir, venha, venham todos. E isso nunca mais acabará.
Muito bem. Então, não fazemos apenas um convite para que enviem os contributos. Se pedirem audiência, o grupo de trabalho, depois, decidirá. Sr. Deputado Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, com todo o respeito pelas ordens e com todo o respeito pelos profissionais que representam, que são mais de 300 mil, eu acho que temos que ter muita cautela e caldos de galinha na abertura de precedentes. Porque esta matéria da Lei Quadra das Ordens não é uma matéria mais importante que o Código de Trabalho. E nem por isso esta Comissão tomou a iniciativa de fazer apelo de ouvir todas as organizações que não as representadas nas respectivas confederações patronais ou sindicais. E, portanto, eu penso que é um pouco nesse sentido que o Sr. Deputado Vieira da Silva fez a sua intervenção. E é verdade, quer dizer, eu, sinceramente, Sr. Presidente, não tenho nada contra que se faça um apelo a que toda a gente seja ouvida, assim deve ser. Mas que depois tenhamos a mesma medida para tudo. Sindicatos são centenas, é disto que se está a tratar. E, portanto, é complicado, Sr. Presidente, até porque já noutras alturas tem havido bastas propostas de audições que depois não são adotadas aqui nesta Comissão, exatamente com o argumento de que estão representadas nas confederações sindicais. E se nós aqui fazemos esse precedente, Sr. Presidente, é assim... Não estamos a tratar propriamente com profissionais e organizações desinformadas. Elas próprias, como bem se sabe, no período de discussão pública, fizeram-nos chegar já muitos contributos de especialidade. Portanto, sabem perfeitamente qual é o andamento do processo e de certeza que farão chegar à Comissão, se não se sentirem retratados no parecer da CNOP, as suas próprias alterações muito específicas. Portanto, eu creio que abrir o precedente, abrir esse convite, Sr. Presidente, eu queria dizer que se ele for feito, não me calarei mais nos próximos processos. É só isso.
Bem, não que não tenha gosto de ouvir a sua voz, mas que não seja por isso. Mas também, enfim, agradeço o reparo e, portanto, faremos como o Sr. Deputado Vieira da Silva sugeriu. E, portanto, ouviremos apenas o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, numa grelha reduzida, enfim, reduzida, normal, 20-25-10, e solicitaremos a cada uma das ordens o envio dos contributos. Sr. Deputada Rita Rato.
Mesmo só para terminar, Sr. Presidente, porque a intervenção da Sra. Deputada Mariana Aiveca recordou-me que ainda muito recentemente o PCP propôs a audição de todas as federações sindicais e sindicatos no âmbito do Código de Trabalho e a maioria rejeitou. E, portanto, creio que a solução proposta pelo Sr. Presidente é mais coerente e, de facto, resolve o problema. Haja alguma coerência ainda na maioria, Sr. Presidente.
Muito bem. Foi por isso mesmo que foi colocada a apreciação. E, portanto, assim faremos. Próxima terça-feira, às 15 horas, com o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, e até lá enviamos um pedido de sugestão para contributos. O que seria importante definirmos agora é até quando é que esses contributos terão que chegar. O que significa que teremos que pensar no calendário para a especialidade, porque isso determinará até quando é que vamos pedir os contributos. Se houver, porque já temos os contributos que foram enviados quando a discussão pública, mas podem querer fazer chegar outros. O Sr. Deputado Torrico tinha sugerido a criação de um grupo de trabalho, não era?
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho uma sugestão a fazer ao Sr. Presidente, porque nós vamos ter uma série de processos legislativos na especialidade na Comissão. Temos a Lei de Base da Economia Social, temos as ordens, vamos ter a Administração Pública, o Governo apresentou recentemente outra proposta... COFAP, sim. Ainda assim, isto ao PCP coloca um problema e aos grupos parlamentares mais pequenos, o problema de ter que acompanhar isto em várias comissões. E, portanto, era importante que, se calhar, a Comissão propusesse um calendário, tendo em conta o conjunto das iniciativas, com a data de entrega de propostas de alteração e um agendamento mais ou menos geral dos trabalhos, para que nos pudéssemos organizar, até para ter em conta se o que daríamos prioridade era de acordo com a ordem de entrada das propostas, que, no nosso entender, deve ser assim. E por isso temos pendente a Lei de Base da Economia Social, depois esta e só depois os outros processos que terão dado a entrada recentemente, para nos podermos organizar aqui nos trabalhos, porque se vamos constituir grupos de trabalho como para tudo, isto dificulta de facto a participação dos grupos parlamentares mais pequenos em tudo, e por isso podia haver aqui algum cuidado relativamente a isso.
Muito bem. Sr. Deputado Artur Rico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A sugestão que o CDS fazia de constituição de um grupo de trabalho era precisamente para agilizar e flexibilizar todo o processo, precisamente por causa dessa carga. Porque um grupo de trabalho tem uma flexibilidade de acordar reuniões, não só ordinárias como extraordinárias, que a Comissão muitas vezes não tem. E eu lembro-me do processo complicado que foi quando foi da legislação de trabalho. O grupo de trabalho não é para substituir a Comissão. O grupo de trabalho seria para quê? À semelhança de outros grupos de trabalho que se têm feito na anterior legislatura, nesta comissão fez-se e noutras comissões. Receber os contributos todos, fazer o debate e a consensualização logo daquilo que fosse possível consensualizar em termos de redação comum, em termos do que os grupos tivessem de acordo. Digamos, fazer logo uma triagem para depois a Comissão em plenário, então, fazer o debate na especialidade, sendo certo que havia matérias que já tinham sido consensualizadas pelos grupos de trabalho e havia matérias que não tinham sido e, portanto, que as diversas propostas viriam, então, à discussão na especialidade, seriam debatidas e votadas. Isto permitiria ganhar tempo, porque, como eu disse, o grupo de trabalho tem uma facilidade de reunião, de agilização, de criação de horários, que uma Comissão em plenário não tem e dificulta imenso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ouço os restantes grupos parlamentares quanto à sugestão de se criar um grupo de trabalho para esta proposta em concreto. É isso que está a sugerir, não é? Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Muito brevemente, Sr. Presidente, para dizer que concordamos com a proposta de sugestão do grupo de trabalho, porque agilizará naturalmente as agendas, permitirá dedicar-nos mais tempo a este tema em concreto e compreendemos a preocupação da deputada Rita Rato e, portanto, se conseguirmos estabilizar o mais cedo possível o calendário, para que o grupo parlamentar do PCP possa assegurar as suas presenças, que naturalmente será importante para o bom funcionamento dos trabalhos desse grupo.
A Sra. Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que concordamos também com a proposta que foi apresentada pelo Sr. Deputado Artur Rego. Muito obrigada.
Vamos então constituir um grupo de trabalho para esta proposta, para a 87, não é? Eu acho que, enfim, vamos ouvir o CNOP no dia 2 do 10, provavelmente podíamos pedir contributos até dia 8, às restantes ordens. 8 é segunda-feira, próxima segunda a uma semana. E agora ouviria sugestões para iniciarmos a discussão na especialidade. Eu compreendo o argumento da Sra. Deputada Rita Rato, mas esta proposta parece estar um bocadinho mais avançada neste momento que a proposta de lei de base. E, portanto, avançaríamos com esta e assim... A proposta dada à Lei de Bases teria sido o final do mês, mas está dependente de uns quadros que é necessário fazer e ainda não estão, pois não? Portanto, temos esta primeiro, portanto, em termos de pipeline vamos avançando com esta e assim que seja possível sugeriríamos a proposta, uma proposta para, para a Lei de Bases. Quanto à Lei de Bases da Economia Social, há uma, quer dizer, há uma vantagem do ponto de vista temporal, não, já ouvimos quem tínhamos que ouvir, não é? Portanto, já o trabalho já está mais só do nosso lado. Portanto, para esta seria 2 do 10, ouvimos o CNOP, 8 do 10, entrega de propostas, de sugestões por parte das restantes, das ordens profissionais, das restantes e das que estão incluídas no CNOP. E depois, a partir daí, ouço-vos, fazemos na semana seguinte, quando é que depois paramos para o orçamento? É... podemos eventualmente, não sei se nessa semana de 8 já estaremos em, provavelmente na semana de 8 o grupo pode, pode na semana de 8 o grupo pode reunir e trabalhar e eventualmente na semana seguinte vir, vir a comissão, mas isso sou Tadar do Rigo, diga, com certeza.
Sim, eu partindo do pressuposto que há um consenso quanto, quanto à formação do grupo, eu penso que pode-se cada grupo parlamentar indicar já os representantes no, nesse grupo de trabalho. Está já proposto pelo seu Presidente, ainda não foi votado, mas essas ou outras datas semelhantes podem ser já acordadas quanto à entrega de propostas finais e à audição da CNOP. E, portanto, penso que o grupo de trabalho pode começar a trabalhar logo e já a marcar reuniões para o período imediatamente após o fim do prazo para a entrega das propostas.
Bem, e portanto estaria em condição, estaríamos em condição, em condições, perdão, de começar a discussão em comissão na semana seguinte à semana dia 8? Deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria chamar a atenção para o facto de nós temos que aguardar até dia 8 pelos contributos. Podemos, a partir de dia 9, analisá-los. Penso que cada grupo de trabalho não fará as suas propostas de alteração, cada grupo parlamentar, perdão, não fará as suas propostas de alteração antes desse momento. Terá de as redigir para depois serem discutidas nesse grupo de trabalho. Talvez seja apertado de marcarmos logo para o dia 16 o trabalho na comissão. Talvez devêssemos só para o dia 23 agendar, porque... Quando?
Bem,
8 e 9, pronto. Mas isso é, é quando 8 e 9 recebemos os contributos e os grupos parlamentares terão um trabalho interno para fazer. E depois no...
Eu creio que, enfim, esse, fica um bocadinho em aberto, talvez não seja a melhor metodologia, 23. Mas talvez também não seja mal. O grupo de trabalho
fazer
depois a proposta a partir do dia 9. Exato. Vamos ver se há muitos contributos, não há muitos contributos, se foi possível trabalhar mais depressa ou menos depressa. Acho que há aqui a possibilidade de avançarmos uma semana ou adiarmos uma semana. Não, fazem-se aqui, claro. Fazem-se aqui. Portanto, eu acho que o grupo de trabalho pode... pode eventualmente na reunião do próximo dia 9 já indicar, em face do que recebeu, indicar quando é que entende que será possível fazer chegar à comissão. Dia 9? Ah, pois há. Então será, teremos que passar para, para dia 10, quarta-feira, de manhã. Às jornadas parlamentares do PCP, 8 e 9, não é? Muito bem, então se calhar no dia 10, perdão, no dia 10 o grupo de trabalho já poderá indicar. Fica assim? Muito bem, então vamos convocar a CNOP para dia 2 e pedir contributos às ordens até dia 8. E dia 10 o grupo de trabalho dá-nos ideia de qual será o calendário para a discussão na especialidade. Querem indicar já os elementos do grupo para os grupos de trabalho? Então, Partido Socialista.
É Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Para o grupo de...
Senhor Presidente.
Não. Não lhe sei responder. Mas gostaria que dentro, gostaria que não, que fizéssemos com a maior brevidade possível. Muito bem, Sra. Deputada Mariana Aiveca, do PCP, já agora, Sra. Deputada Rita Rato, quem fica?
Sra. Deputada João Oliveira.
Fica a senhora deputada também ou o senhor deputado João Oliveira? Muito bem.
Só que eu não posso deixar de dizer uma coisa, eu não estou a perceber qual é que é a utilidade prática, porque isto depois vai levantar, de facto, problemas de ordem prática. Eu pensei, como noutros processos legislativos na especialidade, por exemplo, estou-me a lembrar de outros, a lei da rádio e da lei da televisão, da especialidade, fez-se num grupo de trabalho, mas depois a comissão ratificou e assumiu as votações. Pronto. Ah, pronto. Então há pouco, quando eu disse as votações estão-se fazendo na comissão, não é votações... Ah, pronto, porque senão estava a pensar para que é que existe, só que não vai ser ouvida aqui. Isso, é só ratificar as votações.
Sra. Deputada Torrigo, do CDS, fica...
O próprio.
O próprio. E do PSD?
Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito bem. Então, provavelmente no dia 10 de outubro já nos habilitarão com uma data... Para a subida, entre aspas, à comissão, para procedermos à votação. Se não for possível dia 10, será quando for possível?
A presidência do grupo de trabalho caberá, penso eu, à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, não é? Que é representante do partido com maior representação parlamentar, e, portanto, compete à Sra. Deputada Clara Marques Mendes agora marcar a primeira reunião do grupo de trabalho para dar prosseguimento, precisamente.
Muito bem. Então, quanto a este ponto, está fechado. Eu creio que receberam também nos vossos endereços de e-mail as sugestões de datas de audições com os membros que eram. Têm presente? Bem, se não tiverem... Se quiserem, eu posso muito rapidamente dizer-vos. Sr. Ministro da Economia e do Emprego sugere o dia 30 de outubro, novembro no âmbito do Orçamento de Estado, 26 de fevereiro, 28 de maio. O Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social sugere novembro no âmbito do Orçamento de Estado, 12 de março e 14 de maio. Novembro para já sem dia. Queria, ouço-vos a esse respeito, se podemos... Perdão? Portanto, se pudermos fechar estas datas... Novembro não será quando a discussão do orçamento... Portanto, se pudermos fechar, fica fechado. E ficando fechadas as datas, está também a reunião encerrada. Se nada mais, se não houver outros assuntos a tratar. Não há? Muito bem. Então, até para a semana. E obrigado. E muito obrigado pelas sugestões que foram dando, porque, enfim, melhorámos seguramente a forma de funcionar da Comissão. Obrigado.